balde, armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Tudo bom, amigo e amigo ouvinte? Está chegando o Papo no Balcão de número 9 do ano 1, que tem esses destaques para você.
Papo!
Lasiberto Lopes fala pra gente sobre a sua vitória contra as editoras.
É, tá.
Nos quadros musicais, a música do entrevistado, o que você pede pra gente, ouvinte, o que a produção te oferece.
É, tá.
Ah, já sei, você quer bater um papo com o Papo no Balcão? Então escreva para o e-mail paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Para enviar críticas, comentários, sugestões, elogios ou sugerir algum tema ou pauta.
Papo no Balcão.
O pensamento valoriza está no Pensamentos e Reflexões.
Papo no Balcão.
Retrô e sua acessibilidade no movimento nas cidades.
Apresentação
do Relembrando o Homem do Sítio do Pica-Pau Amarelo,
Renato Barbato.
Porque eu tô voltando.
A moderninha e sua arquitortura. Beleza, vamos aos agradecimentos deste programa. Quero agradecer ao Marcos Rangel do programa Bate-Papo Musical pela colaboração. Muito obrigado, Marcos. Valeu mesmo, cara. Quero fazer também uma correção, que eu levei um puxão de orelhas do ouvinte Aparício Vieira, que não é do Capão Redondo. Ele é do Jardim Iracema, na região de Santo Amaro. Muito obrigado pela audiência, Aparício. Também ao Sérgio Faria, aqui da Zona Norte de São Paulo. Ao sempre atento ouvinte Zeca Benjamin, e mandar um abração, um grande beijo para Sara Bentes. Sara, pode contar comigo nesse momento que você está passando. Precisando, é só dar um alô. Bom, é isso aí, gente. O restante fica para o próximo programa e vamos agora ao nosso primeiro quadro.
Relembrando.
José Bento Renato Monteiro Lobato, o grande escritor, nasceu em Taubaté, interior do estado de São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Foi um dos mais influentes escritores brasileiros de todos os tempos. É reconhecido pelo conjunto educativo de sua obra, mais da metade direcionada ao público infantil. Alfabetizado pela mãe Dona Olímpia, no sítio que moravam, entrou para a escola aos 7 anos e logo descobriu a biblioteca de seu avô materno, o Visconde de Tremembé, onde mergulhou na leitura de tudo que fosse infantil e em língua portuguesa. Tão logo iniciou os estudos, começou a escrever pequenos contos e crônicas para os jornaizinhos das escolas. Após os 15 anos, veio para São Paulo ingressando na Escola Paulista, onde começa a escrever para jornais como O Guarani, utilizando os pseudônimos Josbente e Nhodito. Sua vontade era fazer a Escola de Belas Artes, mas por imposição de seu avô, que o havia como seu sucessor na gestão das terras da família, ingressou na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Era anticonvencional por excelência, dizendo sempre o que pensava, agradasse ou não, defendia sua verdade com unhas e dentes, contra tudo e contra todos, quaisquer que fossem as consequências. Formou-se em 1904, retornou à terra natal, onde começou a exercer as funções de promotor, sendo nomeado em 1907 para assumir a titularidade em Areias. Casou-se em 1908 com Purezinha, namorada da época de Taubaté, com quem teve os filhos Marta, Edgar, Guilherme e Ruth. Em 1911, seu avô morre e Lobato abandona a carreira de promotor, retornando à fazenda Buquira, onde assume com lucro os negócios da família, mas vive insatisfeito. O sucesso começa a aparecer em 1914, quando, indignado com as queimadas, escreve uma carta ao jornal O Estado de São Paulo, que a publica como matéria, causando polêmica e abrindo espaço para novos artigos. A matéria foi intitulada A Praga. Em seguida, publica Urupês, considerado sua obra-prima, que dá vida ao Jeca Tatu, personagem antagônico aos índios e caboclos fortes e ativos cantados em verso e prosa pelos românticos. Em 1916, após uma forte geada e com prejuízos, vende a fazenda Buquira e muda com a família para São Paulo, onde inicia definitivamente a carreira de escritor e jornalista. Comprou a Revista do Brasil em 1918, abrindo espaço para novos talentos, montando em seguida sua primeira editora, como também se engajou definitivamente no nacionalismo, que culminou com o livro O Escândalo do Petróleo. A partir de 1920, começa a escrever seus livros infantis, como Fábulas de Narizinho, O Marquês de Rabicó e O Garimpeiro do Rio das Garças, entre outros. Nomeado adido cultural nos Estados Unidos, muda-se para Nova York e, maravilhado com as inovações, tenta convencer o governo a trazê-las para o nosso país. Após várias tentativas de perfurar poços de petróleo e sendo boicotado por grandes empresas internacionais e políticos, perde tudo o que tem, mas continua a escrever como se fosse o seu primeiro livro. Já muito cansado das lutas e abatido com a morte dos seus filhos Guilherme e Edgar, e sendo combatido por todos os governantes de plantão, após dois derrames, morre em 4 de julho de 1948, na cidade de São Paulo, o maior nacionalista brasileiro que previu a enorme quantidade de petróleo no nosso subsolo, o escritor Monteiro Lobato, que teve como uma de suas frases célebres: "Os livros não mudam o mundo. Os livros mudam os homens. Os homens é que mudam o mundo." Vamos ouvir agora o tema do programa Global baseado em sua obra, com Gilberto Gil, Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Rios de prata, piratas, voo sideral na mata, universo paralelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. No país da fantasia, num estado de euforia, cidade polichinelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu estou de volta aqui no balcão do Nasiberto Lopes de Oliveira, este batalhador do livro acessível, coordenador do blog do livro acessível. Ele que há cerca de 10 anos colocou processo contra editoras que se negam a vender livro em formato digital a ele. E é sobre esses processos que nós vamos falar hoje. Beto, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, bom dia, enfim, um oi para todo mundo aí.
Eu quero agradecer demais você de novo disponibilizar o seu tempo para a gente, Beto. E fala rapidinho, quando começou mesmo essa sua luta contra as gigantes do livro?
O processo foi aberto em 2010. Eu abri processo contra duas editoras e um grupo de editores, que é a Cia das Letras, a Editora Contexto e o Grupo GEM, Grupo Editorial Nacional. Isso foi em 2010 que eu abri essa ação contra essas três empresas.
E o que fez mesmo você abrir essa ação?
Justamente o que você falou, eu fui atrás para... Isso eu já tinha ido atrás antes, em 2006 mais ou menos, 2007, eu procurei comprar livros nessas editoras para poder me aperfeiçoar na profissão e tudo mais. E eles simplesmente negavam o pedido, diziam que não podiam me atender porque eu tinha que procurar uma fundação de cegos, porque lá eu ia conseguir o livro gratuito. E eu me recusei a ir até essa fundação, porque eu não podia pagar pelo livro. Insisti, eles viraram as costas e depois de 2 anos eu fiquei pensando o que fazer e resolvi entrar com a ação em 2010.
Quase 10 anos da primeira vez que você quis comprar, 4 anos, 5 após a entrada do processo, até que não foi tão demorada a sua vitória. O que você atribui a essa agilidade da nossa justiça nesse caso específico?
Eu fico pensando, 10 anos para poder ler um livro. Imagine quantos livros as pessoas que enxergam leram em 10 anos.
Com
eu
certeza.
Eu tentando ler um livro, Então eu acho um absurdo. Primeiro que a gente tem que recorrer à justiça para tentar comprar um livro. E depois que demore tanto para se julgar uma coisa tão óbvia, que é um direito fundamental à leitura. Pela lei do livro, pela Constituição, pela Convenção, Tem tanta lei, mas nenhuma funciona para quando você realmente precisa. No papel elas todas funcionam, mas quando você realmente precisa que ela se efetive, que ela seja cumprida, que ela seja útil para você em alguma coisa, você percebe que não serve para nada.
Foi nesse ano o julgamento final no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça?
Sim, foi em 2015 agora, a ação chegou no STJ e no STF. As duas editoras levaram essa causa adiante, foi a Companhia das Letras e a Editora Contexto. O Grupo GEM não, contra o Grupo GEM, o juiz acabou indeferindo, porque na verdade eu entrei com a ação contra eles dizendo: vocês precisam me fornecer os livros que vocês produzem. E o Grupo GEM alegou, ele não produz nada. E é verdade, ele é uma associação de editores, ele só faz a parte burocrática da coisa. Quem produz livros são os associados, então eu teria que ter acionado os associados. Eu perdi do Grupo GEM e ganhei da Editora Contexto e da Cia das Letras. E aí agora em 2015, o STF julgou e o STJ julgou favorável ao meu pedido. Em março foi julgado no STJ e em abril no STF.
Você falou do Grupo GEM, vamos focar um pouquinho só neles. Você acredita que, mesmo tendo sido indeferido o seu processo, essas editoras que compõem o grupo vão te vender livro acessível ou você acha que vai ser obrigado a entrar com processo contra elas?
Ah, Renato, eu acho que se eu quiser eu vou ter que entrar com processo também, porque são 17 editoras que compõem o grupo, E uma vez que eu acionei o grupo e perdi, certamente estão todos ali com os pés todos atrás contra mim. Então, dificilmente eu posso até tentar chegar lá, dar uma de cara de pau e: ô, fulano de tal, você pode me vender o livro tal? Mas eu acho que dificilmente eles vão me atender.
E você pode falar o nome de algumas dessas 17?
Ai, Renato, não lembro todas agora, mas uma delas é a Método Editora, que é uma editora que publica muitos livros, muitas apostilas de concursos, que são importantíssimas para a pessoa cega estudar. E outras, eu não vou lembrar agora. Eu acho que editoras médicas também, como a Ateneu, parece que está dentro do Grupo GEM, que publica livros de medicina. Enfim, são 17 ao total.
E as outras duas? Já que a decisão foi favorável ao consumidor Naziberto, como estão se portando?
A Cia das Letras, ela me atendeu o pedido imediatamente. Eu mandei para lá faz umas 2 semanas um pedido de um livro, entrei no site, estava querendo ler um livro deles, mandei um e-mail, a pessoa responsável pelos direitos autorais lá me atendeu e falou que inicialmente ela disse que não poderia, porque eu acho que ela não estava sabendo do processo. Aí eu peguei a cópia do processo, mandei para ela, falei, Eliane, olha, está anexo aí uma decisão judicial em última instância e que diz que você tem que me vender esse livro, então você vai ter que se virar. Ah, mas no nosso site tem o livro digital. Falei, não, Eliane, o livro digital que tem no seu site, ele é inacessível para o meu programa leitor de tela. Eu preciso que você me mande isso em PDF, em DOC, em TXT, sei lá o quê. Aí lá, ah, tá bom, então eu vou ver. E aí de um dia para o outro ela fez o livro, gerou o PDF, gerou o CD e mandou entregar em casa via motoboy. E não cobrou nada, só cobrou o livro. Aliás, eu comprei o livro impresso e ela mandou junto com o livro impresso, ela mandou o CD. Porque o meu pedido era esse. Eu falei, ó, se você não puder... Porque uma grande desculpa deles é que eles não podem faturar o PDF. Porque eles dizem que PDF não é livro, não é o produto final. O produto final é o papel. Então eles podem tirar uma nota do livro físico e não do livro PDF. Falei, não por isso, então você me fatura o livro físico, papel, eu compro o livro em papel e você, dentro do livro em papel, você coloca o CD, porque é a única forma de eu ler o livro. Ela falou, tá bom, aí eu paguei o livro físico, ela ainda me deu um desconto e me mandou, dentro do livro físico veio junto o CD.
Ah, então ainda teve desconto também.
Ainda teve desconto.
Que geralmente eles só dão quando vem só o CD, né?
Pois é. E aí, agora, contra a editora Contexto, essa daí está sendo casca de ferida. Essa é jogo duro, eles não estão obedecendo a lei. Eu já mandei uns 4 ou 5 pedidos de livros lá e eles ignoram, nem respondem, não fazem nada. E aí eu fui atrás do meu advogado para perguntar como a gente sairia disso. Ele pediu que a gente fosse sempre comprovando o que você está pedindo, porque o juiz deu um prazo. Na decisão final está escrito lá que eles têm 30 dias para me fornecer o livro. A partir do momento que vencer os 30 dias eles não fornecerem, eles têm que me pagar uma multa de um percentual do valor da capa do livro por dia. Então, eu estou comprovando os meus pedidos e vamos esperar a justiça se fazer, né? Se daqui 30 dias eles não me venderem, não me entregarem o produto, eu vou entrar, vou desilar, levar para o juiz as provas que eu tenho de pedido e o juiz vai decidir o que ele vai fazer lá. Se ele já aplica a multa, se ele, o que ele faz. Mas o que eu preciso fazer é comprovar que eu estou realmente pedindo. Para que a data passe a correr, né? Se eu tenho 30 dias úteis para eles entregarem o livro, então eu tenho que registrar que eu pedi no dia 5. E a partir do dia 5 vão contar 30 dias.
Naziberto, um minutinho que agora vem aí.
O entrevistado pede. A gente toca.
Beto, você lembra do meu programa O Ouvinte Pede uma Música e Oferece para o Ouvinte. Qual você vai oferecer hoje?
Até por essa questão da vitória aí contra as editoras, eu quero uma música simbólica aí para mim. É do Ivan Lins, chama Vitoriosa. Que ele fala assim, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se goza. Eu acho que é isso mesmo, a gente não tem que ter vergonha de perguntar, de saber se pode. Olha, eu quero o livro, pode ser? E se o cara falar não, você vá atrás do seu direito. E você não tem vergonha de ir atrás disso. De ganhar ou de perder, mas sempre está tentando batalhar pelos seus direitos. Então, queria oferecer para todo mundo a música Vitoriosa.
Ivan Lins e Vitor Martins, interpretação Ivan Lins, Vitoriosa.
Quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se goza. Quero toda a sua pouca castidade, quero toda a sua louca liberdade, quero toda essa vontade.
jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa.
E agora com você,
Arquitortura.
A máquina moderninha, desenvolvida pela empresa Cielo e adotada pela PagSeguro, estão se mostrando como um retrocesso na inclusão e acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Por serem muito mais baratas que as convencionais máquinas com teclas, elas estão substituindo rapidamente essas, por apresentar uma economia aos comerciantes e prestadores de serviços que a estão adotando. Porém, diferente dos celulares de toque de tela, elas não foram concebidas com voz embarcada como voice-over ou talkback, falando para a pessoa com deficiência visual tudo que ela toca no cristal da tela do telefone. Muitos deficientes já passaram constrangimento de, na hora de efetuar pagamento, ter que pedir para algum estranho um favor de digitar a sua senha, perdendo autonomia e segurança, dois fatores que devem ser preservados para qualquer pessoa. Outros mais, por não confiar a dar a sua senha pessoal a um desconhecido, teve que pagar com dinheiro, que por sorte ele tinha no bolso. Ao saber do problema, a Cielo generosamente disse que iria colocar Braille no local que fica a tecla virtual. Tanta bondade sem a menor serventia. Afinal, aproximadamente 80% dos deficientes visuais não se utilizam do Braille, ou por não ter familiaridade com o método, ou por não ter sensibilidade na ponta dos dedos, devido à cegueira ser causada pela diabetes. Claro que esses dados não foram levados em consideração, até mesmo porque não são divulgados por instituições e associações que vivem da exclusão ou venda da inclusão. E se esses números forem conhecidos pela maioria da população, como irão esmolar em nome do coitadinho do ceguinho? É preciso um constrangimento urgente contra a Cielo para que ela deixe esse projeto excludente de lado e desenvolvam um equipamento com base no desenho universal. E se elas não possuem voz embarcada, imagina então uma janela de libras para quem tem deficiência auditiva e não se comunica através da língua portuguesa. Nem pensar. Claro que não somos contra os avanços, mas que eles levem em consideração o maior número possível de usuários contemplados com os novos equipamentos. ideia básica que certamente a Cielo não levou em consideração na hora de projetar a sua nova máquina. Com essa falta de acessibilidade na moderninha, é que podemos seguramente considerar o equipamento como uma arquitortura. Se você quiser enviar para o programa alguma dica de espaço de arquitetura ou arquitortura, escreva para o nosso e-mail, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com.
Papo no balcão é música e informação.
Oh, yes!
É, o juiz foi até bonzinho, né? Porque 30 dias para produzir algo que eles nem têm trabalho nenhum, que já existe o arquivo pronto lá. Ele foi complacente com elas e mesmo assim não está sendo cumprido.
Pois é, o juiz acredita, né, Renato, que o juiz não entende disso. E a editora pode dizer o que ela quiser, porque a gente sabe que os arquivos estão todos lá. O PDF está lá, o livro acessível está lá, na verdade. Ele se torna acessível quando ele é impresso no papel. Agora, eles, né, o juiz deu lá até para, sei lá, né, passar um pano lá pro lado deles também, porque não precisava 30 dias. Um dia, ó, você vê, a Cia das Letras, de um dia para o outro, ela me mandou o livro, me mandou o CD. Então não tem dificuldade nenhuma, mas é, enfim, né, coisas da justiça.
E esse foi o primeiro livro que você pediu na Companhia das Letras?
Depois da ação foi. Eu pedi, com 2 dias estava em casa. Agora, o da Contexto também é esse mesmo livro que eu estou pedindo desde 2006.
Ah, desde lá você ainda não conseguiu e não estão querendo mesmo te vender.
Não, estão querendo me vender.
É um absurdo. Pois nem é. Parece que é o negócio deles, né?
Pois é. Eles não querem... Não querem, a primeira empresa privada que trabalha aqui, depende da venda de livros, que se recusa a vender o livro.
Agora, você acredita que essa decisão judicial, em última instância, pode vir a favorecer outros deficientes visuais que, porventura, coloquem processo solicitando o livro acessível?
Pode ser, porque ela pode servir de jurisprudência, né? É, uma vez que foi julgado e até as últimas instâncias e deu a favorável a esse pedido, se alguma outra pessoa cega entrar, for por esse caminho também, pode ser beneficiado. O mais correto seria alguma pessoa cega se unir com outras aí, criar um grupo grande de pessoas e entrar diretamente no Ministério Público com uma ação civil pública, né? Que aí você beneficiaria todo mundo de uma vez só, porque a minha ação é uma ação individual. As pessoas podem usá-la como referência e, de repente, em grupo, entrar no Ministério Público. Por exemplo, seria um caminho interessante, porque aí ganhou um, ganha todos. Mas, se não for esse caminho, por enquanto vale só para mim.
Beto, você falou de juntar pessoas com deficiência e entrar com ações no Ministério Público, utilizando até a sua como referência. Com os TACs, os Termos de Ajustamento de Conduta, você não acredita que essas ações podem levar décadas para dar resultado?
Eu acho que até podem, né, Renato? Podem até levar tempo, mas se ninguém fizer nada agora, esse tempo fica cada vez maior. Se alguém começar a fazer agora em 2015, em 2025 já pode ter alguma coisa. Agora, se for em 2020, só vai ter em 2030. Quanto mais vai deixando, mais vai ficando longe a solução. Então, em algum momento, alguém teria que tomar essa atitude, tomar essa iniciativa. Mas, se ninguém fizer, vai continuar assim, porque do lado de lá eles não vão fazer mesmo. Jamais o mercado editorial vai chegar e se reunir e falar assim, ah, puxa vida, né? Vamos incluir esses caras aí porque eles merecem. Jamais. Eles estão lá deles, estão ganhando lucros, lucros e mais lucros. A semana passada a gente estava vendo lá o resultado da feira de livros, 3 milhões de livros vendidos, não sei quantos milhões de reais acumulado. Eles estão preocupados que a pessoa cega não está lendo. Estão nem aí. Os governos continuam comprando deles. Então estão num berço esplêndido. Governo também não querem saber. Se você não for lá provocar, se você não ir atrás, eles também não querem saber. Se você também não quiser saber, nem saber, vai ficar tudo como antes no quartel de Abrantes, né? Ninguém vai se mexer para nada.
Você falou em legislação. E nós temos vários operadores do direito, mais conhecidos como advogados, com deficiência visual. O que você pensa desse pessoal se juntar e colocar ações conjuntas, obrigando que as editoras produzam livro acessível?
Eu acho que seria um caminho muito legal, mas eu acho que isso nunca vai acontecer, porque eu não boto fé em nenhum dessas pessoas, advogados com deficiência visual, porque para mim... Eu disse numa entrevista no programa do Bebeto, assim, que eu jamais contrataria um advogado cego que se sujeita a ter que ir na Fundação Dorina pegar livro gratuito, esmolar livro lá. Então, se ele não sabe se defender, se ele não conhece os direitos dele, se ele acha que isso aí é o único direito que ele tem, ele não manja de direito nenhum. Então, para mim, não serve como advogado. Então, eu acho que dificilmente esses advogados cegos brasileiros vão se unir, porque parece que cada um está na sua, nenhum pensa na coletividade, e não vão fazer nada, e isso vai continuar assim. Agora, se fizesse, seria um excelente caminho, porque, segundo a Débora Prates, ela diz, são 1.400 advogados no Brasil. Então, 1.400 pessoas associadas têm um poder danado, muito mais do que um só. Seria o caminho, mas eu acho que é um caminho que nunca vai ser trilhado, porque as pessoas são muito acomodadas para lidar com isso. E aí não vai dizer que é poder econômico, não. Porque se você tem um Ministério Público Federal, um Ministério Público Estadual, você não precisa pagar nada. Aquilo é gratuito, a justiça é gratuita para o cidadão. Então você não precisaria nem alegar que você tem dinheiro e entrou com a ação. Eu paguei a minha ação porque eu tinha pressa dos meus direitos e pude pagar. Agora, quem não pode pagar, se associa, entra aí com 15, 20, 30 pessoas e procura o Ministério Público, você não precisa pagar nada. Você só vai ter que protocolar uma ação e dizer qual o direito que está sendo aviltado e entrar com esse processo.
Você falou em dinheiro. Você não acredita que talvez um dos medos seja exatamente que a partir da elaboração e cumprimento da lei a pessoa seja obrigada a comprar um livro, sendo que agora ela tem gratuitamente?
Pode ser. Aí eu volto àquela história, aquela letra do Luiz Gonzaga, né? Esmola dada a um homem são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Então, de duas uma, ou os caras estão morrendo de vergonha e que tem que pegar o livro, esmolar o livro, pedir pelo amor de Deus por um livro na fundação, ou simplesmente estão, né, viciados. Ah, então a gente tem tudo de graça, mas assim, é sempre esmola, né, Renato? Sempre migalha. Nunca é tudo que você precisa. Para a fundação, eu lembro que uma vez eu estava na faculdade e mandei uma relação lá de 30 e poucos livros que eu precisava. Eles disseram assim, nenhum desses tem. Porque a fundação só tem livro espírita, livro de autoajuda, livro de poesia, que são muito bonitos, muito bacanas, mas não tem função nenhuma para uma pessoa que está se formando numa universidade, que está fazendo uma pós-graduação, mesmo que está fazendo um curso técnico, não tem função nenhuma. Você precisa de livro técnico, livro científico, livro de conhecimentos gerais, né? Livro de história, direito, psicologia, biologia, e isso lá eles não têm. Não vejo outra saída a não ser se unir e tentar fazer uma ação coletiva. Agora, se eles estiverem preocupados em perder a gratuidade, aí sinto muito, né? Eles esquecem que se o livro for acessível, todas as bibliotecas públicas também vão ter livros acessíveis. Por que a pessoa cega não pode pagar, tem que pegar livro de graça na editora? As pessoas que enxergam que não podem pagar não pegam livro de graça na editora. As pessoas que enxergam que não pode pagar vão nas bibliotecas públicas, nas escolas, nas bibliotecas municipais, nas praças, aqui em São Paulo tem várias. Lá tem livros de graça, você vai lá, pega o livro emprestado e lê em casa, você não precisa pagar. Por que a pessoa cega tem que ter o privilégio de ter que pedir para uma editora mandar de graça para ela? Entendeu? Então, se a gente quer direitos iguais, a gente tem que se comportar como todas as pessoas. Eu não posso comprar, eu vou na biblioteca e pego lá. E se o livro for acessível desde a origem dele, desde a fonte, a biblioteca pública, quando comprar livro, vai comprar livro acessível também, concorda?
Beto, espera um pouco que vamos ouvir agora.
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido do ouvinte desse programa é do grande amigo e ouvinte Aparício Vieira, lá do Jardim Iracema, na região de Santo Amaro, aqui em São Paulo. Ele quer ouvir... Silvio Caldas e Orestes Barbosa, com Maísa Matarazzo, Chão de Estrelas.
Minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos guizos falsos da alegria, andando cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro. Foste a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade, oh, meu barracão, sinto saudade da mulher pomba rola que voou. Nossas roupas comuns dependuradas na corda, qual bandeiras agitadas, pareciam estranho este dos nossos trapos coloridos a mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros, distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha, o luar e o violão.
Fique sabendo agora do
Movimento nas Cidades.
Aconteceu na terça-feira, 18 de agosto, a cerimônia de entrega dos prêmios da UITP, União Internacional de Transportes Públicos para a América Latina, realizada no Centro Cultural Britânico, na capital paulista. O metrô de São Paulo foi vencedor na categoria Serviços a Clientes com o projeto Ações e Relacionamento Inclusivas voltadas a idosos e pessoas com deficiência. A qualidade do relacionamento do metrô paulista com seus usuários conquistou o prêmio durante o Congresso da UITP, realizado em Milão em junho deste ano, como um dos projetos inovadores que contribuem para o setor de transporte público. O trabalho premiado apresentou as diversas ações desenvolvidas pela companhia com vistas à inclusão social da população idosa e das pessoas com deficiência. Entre as atividades sistemáticas foram destacadas as visitas monitoradas para pessoas idosas, que acontecem semanalmente, como também as visitas programadas para pessoas com deficiência, que têm como objetivo orientá-las sobre o uso do sistema metroviário e o uso do transporte com a máxima segurança, incluindo a prevenção de comportamentos de risco. As parcerias com instituições e movimentos sociais dedicadas à reabilitação e luta pelo direito das pessoas com deficiência, a capacitação contínua dos empregados da companhia, a comunicação visual e sinalização inclusivas, os equipamentos de uso preferencial e as campanhas educativas realizadas pela empresa também fizeram parte do case vencedor. Desde o início de sua operação comercial em setembro de 1974, o metrô teve grande preocupação com a segurança dos usuários, além de um padrão de atendimento de alto nível, reconhecido internacionalmente. O metrô recebe 120 mil idosos diariamente e 1.692 pessoas com deficiência são acompanhadas nas estações, que são 100% acessíveis. Em 2013, foram realizados aproximadamente 618 mil acompanhamentos, 91% de usuários com deficiência visual e 9% com deficiência física ou restrição de mobilidade. Além da segurança, o metrô de São Paulo foi a primeira empresa a se preocupar com a autonomia e independência da pessoa com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, entrando no debate ou coordenação com seus funcionários de várias comissões da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para a criação ou revisão de normas de acessibilidade, em especial na acessibilidade do sistema metro ferroviário. Também foi o pioneiro na instalação de piso tátil em todas as estações, proporcionando um deslocamento autônomo, confortável e com segurança da pessoa com deficiência visual. Quer saber mais sobre as ações inclusivas e a premiação do metrô? Então escreva para o programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Então, Beto, você falou na biblioteca pública adquirir livro para disponibilizar para quem não tem renda. E você representou Mola na discussão do PMLLLB. Qual a diretriz que o PM deu para esta reivindicação da pessoa com deficiência visual?
Essa sigla é gigantesca, né? Mas ela significa Plano Municipal para o Livro, Leitura e Literatura e Bibliotecas, PMLLLB. Ah, teve uma discussão grande aí, a gente participou junto com o pessoal do Movimento Cidade para Todos, e foi feito um texto para uma legislação, um projeto de lei. Esse projeto de lei precisa ser votado na Câmara, ainda ser aprovado, e por enquanto ainda só existe o projeto de lei. E lá está dizendo que uma das diretrizes é ter livros acessíveis em todas as bibliotecas, esses esforços para que os livros sejam acessíveis, e tudo aquela papagaiada que a gente está acostumado já nas textos de lei, e que nunca ninguém obedece. Então, assim, eu falei, eu participei, ajudei a participar, ajudei a dar ideias. Agora, se isso vai acontecer, só Deus sabe, né? A gente não tem ideia. Mas, se essa lei entrar em vigor, se esse projeto de livro dia virar lei, vamos ver se eles começam a obedecer, se as bibliotecas começam a comprar livros em formatos acessíveis para atender essa galera que está fora dela. É uma boa intenção, mas por enquanto ainda está na intenção.
A lei prevê multa para quem não cumprir, ou para o administrador que descumpri-la?
Não. Para variar, no projeto de lei não tem multa nenhuma lá, só recomendações que vamos fazer, vamos envidar esforços para isso e tal, mas punição não tem nenhuma. Até porque é para o poder público, né? Então não se costuma colocar sanção para o poder público, né?
Então, Beto, no dia 9 de setembro você participou da Bienal Internacional do Livro, numa mesa de debates organizada pelo Ministério Público Federal, que debateu exatamente o livro acessível. Qual a conclusão que se chegou a esse debate?
A conclusão é de que o livro... não existir livros acessíveis é uma vergonha. Nós estávamos dentro da Feira Internacional, da Bienal Internacional do Livro, no Rio de Janeiro, onde tinha lá inúmeros e inúmeros editores, estandes expondo, e não tinha nenhum livro acessível para pessoas com deficiência visual por ali. Então, uma conclusão que chegou é que precisa dar um fim nisso, precisa ser solucionado. O representante das editoras estava lá, o advogado que estava representando as editoras, o SNEL, né, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Estava o pessoal do Ministério da Cultura lá, um representante do Ministério da Cultura. No meu caso, eu estava representando as pessoas com deficiência, os consumidores de leitura. Debatemos lá, mas a gente vê que esses debates, parece que eles são um fim em si mesmo, né? Parece que as coisas não repercutem. Agora, como ele foi organizado pelo Ministério Público Federal, a divisão lá de direitos da pessoa com deficiência, a gente acredita que possa ser desdobrado em outros encontros, em mais discussões, e possa ser trabalhado com mais seriedade, porque dependendo da instituição que organiza esse debate, a gente não leva fé nenhuma. Mas o Ministério Público Federal, ele tem um credencial, ele tem uma boa credibilidade, e a gente vê que ele trabalha assim, ele faz, ele bota para frente as coisas. Vamos ver se eles vão dar continuidade nisso. para que a gente possa conversar mais, até chegar a um determinado denominador comum, para que a gente possa realmente fazer com que essa regulamentação de lei aconteça, que as leis realmente sejam obedecidas, né?
E o advogado dos livreiros, qual a posição que ele levou, se é que levou alguma posição?
Eles vêm sempre falando que eles não são contra a leitura das pessoas com deficiência, mas também eles não podem fazer coisas que eles não conseguem fazer. Eles ficam sempre com medo do Braille, que eles acham que todo mundo vai pedir livros em Braille. E eu expliquei que o Braille hoje é uma coisa para a primeira infância, não é para a vida adulta nem para a vida juvenil, que hoje as pessoas têm iPad, iPhone, telefone celular, smartphones, quer dizer, as pessoas hoje estão lendo nos tablets, nos e-books, nos dispositivos móveis. Então o Braille é lá para a criança que nasceu cega lá atrás, fazer a primeira infância dela, primeiras letrinhas, e só. Ninguém hoje vai pedir um livro em Braille porque não tem árvore suficiente para fazer livro papel. Então, e deixei bem claro que eu não tenho nada contra o Braille, mas o Braille não é útil, não é manejável, manuseável de maneira efetiva. Você não vai carregar uma CLT em Braille para a faculdade para fazer uma prova, Renato. Você tem que levar num caminhão, num carrinho de mão. Não é. Hoje os livros estão todos no computador, dentro do celular e tal. Então, eles ficam com muito medo. E outra, né, as instituições que trabalham com Braille, as instituições especiais, elas aterrorizam os livreiros. Porque eles querem que as pessoas cegas continuem dependendo deles, que sejam, entrem na leitura por meio deles. Então eles aterrorizam os editores dizendo, se aparecer algum cego aí, sai com esse cara daí, porque esse cara vai te levar à falência. Ele vai querer que você imprima toda a sua obra, seu catálogo em Braille, e outra, se você fornecer o livro digital para ele, ele vai copiar e vai te dar prejuízo com cópia. Então eles fazem, eles pintam o diabo em forma de gente para o editor. Então o editor não quer ver nem de perto, nem de longe cego, nem em foto ele quer ver cego. Então fica esse terror. Então é bom a gente conversar com esses caras para explicar para eles que a gente não quer nada mais do que a coisa mais simples do mundo, que é o livro em formato digital, e que eles já têm lá, não precisa fazer mais nada. E a partir daí, né, Renato, a partir do livro digital, você gera todos os outros formatos se você quiser. Você gera o Braille, você gera o ampliado, você gera o áudio. Então, por exemplo, se você tem um livro digital, você leva num CAPES, por exemplo, né, que é um centro de apoio pedagógico, e o CAPES imprime o livro em Braille, se a pessoa quiser em Braille. Imprime um capítulo, dois, não precisa imprimir o livro inteiro, se for para a pessoa só estudar, né? Então, assim, mas isso tudo a partir do livro acessível, universal, que é o que gera os outros formatos.
E você saberia dizer a posição do Ministério Público no final desse encontro?
Ele captou as impressões de todo mundo e disse que vai dar prosseguimento. Agora, esse prosseguimento a gente não sabe o que é, né? Pode ser que ele convoque para outros encontros, para outras discussões, mas por enquanto ficou nessa discussão, né? Nesse ponto. Vamos ver o que ele vai trazer mais para frente, né?
Na mesa participou também a Cláudia Werneck.
Sim.
E ela, o esposo dela tem uma editora com livro 100% acessível. Qual a impressão que ela deixou nos outros editores?
A Cláudia Werneck, ela e a editora do marido dela, WVA, eles são ao concurso, né? Eles não têm competidores, não tem quem faça o que eles fazem. O Alberto, ele faz um livro em 7, 8, 9 formatos. Para pessoas surdas, com libras, com letras ampliadas, em braille, digital. Então, não tem o que falar, né, Renato? Não dá para comparar eles com ninguém. Eles estão sempre acima e à frente de todos os outros. E nem por isso deixam de trabalhar, de ter lá o comércio, de ter o negócio deles, e de vender, de ganhar dinheiro. Então, quer dizer, eles são uma prova viva de que incluir as pessoas, incluir a diversidade humana, não dá nenhum prejuízo. Aliás, dá é lucro, né? Porque ele vai atender mais pessoas, né? O desenho universal fala isso. O desenho universal é que você tem um produto que atinge o maior número possível de pessoas. Quando a gente fala isso, todo mundo acha que é a maioria. Ah, pera um pouquinho. Entre 100 pessoas, qual que é a maioria de 100? 51, concorda?
Sim.
51 é a maioria, porque tem mais do que o outro lado, que só tem 49. Mas quando você fala o maior número possível, você extrapola a maioria. Ah, então pera um pouquinho. Eu vou tentar incluir o maior número possível de pessoas. De 100, eu consegui incluir 80. Beleza. Você já passou da maioria, entendeu? A maioria é 51, você conseguiu incluir 80 com o desenho universal, então você extrapolou. Então é esse que é o desenho universal, quando você consegue incluir o maior número de pessoas possível dentro do seu produto, dentro do seu serviço. E a Cláudia Werneck, o marido dela, o Alberto, eles fazem isso brincando, né? E as outras editoras deveriam aprender com eles. Mas as outras editoras, infelizmente, olham eles como bicho estranho também, né?
Mais uma paradinha que agora vem aí.
O que a produção oferece para você?
Neste programa, a produção oferece para você, ouvinte. De Paulo Diniz e Ocibar, com Paulo Diniz, quero voltar para a Bahia.
I don't want to stay here, I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here, I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here, I wanna to go back to Bahia. I don't wanna stay here, I wanna to go back to Bahia. Eu tenho andado tão só, quem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei porquê. De repente ficou frio, eu não vim aqui para ser feliz. Cadê o meu sol dourado? Cadê as coisas do meu país? I don't want to stay here, I wanna to go back to Bahia. Oh. I don't want to stay here, I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here, I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here, I wanna to go back to Bahia. Eu tenho andado tão só, quem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei porquê. Via em seu sat, eu mando notícias minhas para o Pasquim. Beijos pra minha amada que tem saudades e pensa em mim. I don't want to stay here, I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here, I wanna to go back to Bahia. Come on.
Esta é a hora de relaxar e nos interiorizarmos com os nossos
pensamentos e reflexões.
O pensamento de hoje chama Valorize. Foi montado e editado pelo Lucas Pensador e tem a participação do Mikeson Herald, do William Félix e do amigo Josias Salvador. Vamos ouvir?
Valorize. Certa vez, o dono de um pequeno sítio, amigo do grande poeta Olavo Bilac, abordou-o na rua.
Senhor Bilac, estou precisando vender meu sítio, que o senhor tão bem conhece. Será que o senhor poderia redigir o anúncio para o jornal?
Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu.
Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda.
Meses depois, o poeta encontra o homem e pergunta-lhe se havia vendido o sítio.
E então, conseguiu vender o sítio?
Nem pense mais nisso. Quando li o anúncio é que percebi a maravilha que tinha.
Às vezes não descobrimos as coisas boas que temos conosco e vamos longe atrás da miragem de falsos tesouros. Valorize o que você tem, os amigos que estão perto de você, o emprego que Deus lhe deu, o conhecimento que você adquiriu, a sua saúde, o sorriso do seu filho. Esses são os verdadeiros tesouros.
inéditos. A montagem que você ouviu foi embasada no texto Valorize, de autoria desconhecida. Em seu desenvolvimento, trabalharam os amigos William Félix, que interpretou o poeta. Josias Salvador, que interpretou o dono do sítio. Narração de Mikeson Herold. Edição de áudio de Lucas Barfknecht.
Parabéns, amigos! Mais um belo pensamento, uma ótima reflexão para todos nós. E você, ouvinte, se tem algum pensamento ou montagem e quer enviar para o programa, escreva para o e-mail paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
E a editora deles é a única que produz o livro tão acessível, ou tem alguma outra que não chega perto, mas também proporciona uma boa acessibilidade?
Ah, igual a Cláudia, ninguém. Eles fazem os formatos perfeitos em todos os formatos que eles trabalham. Agora, é claro que existem editoras brasileiras que não tem nenhum problema em vender o livro digital para você. Eu compro de várias, eu ando na faculdade, eu comprava de muitas. Agora, não adianta, você tem livro que você precisa ler que é de tal editora. A editora, as editoras elas trabalham com segmentos, né? Umas trabalham mais na área de história, outras trabalham mais na área de exatas, humanas e por aí e assim por diante, né? Então você não tem que... Ah, então eu estou me conformando porque a editora X me vende livro. Não, e se eu quiser comprar o livro da editora Y? Então tem que ser para todos, tem que ser uma lei geral. Não é uma aqui, outra ali para se conformar. Agora, eu tenho várias nessas minhas andanças. Eu fiz muitas amizades com muitas editoras que eu compro o livro, eu ligo para lá, dou meu número de cartão de crédito e eles me mandam por e-mail o PDF do livro. Agora... infelizmente, as maiores, os ícones, né, que Editora Record, Cia das Letras, Editora Moderna, não estão nem aí, não querem saber, são as maiores do Brasil, né? As que têm maior volume de publicações, Editora Saraiva, mas essas aí não querem saber porque elas já têm a opinião formada justamente por essas instituições, essas fundações que vão lá aterrorizá-los a respeito da pessoa cega, a respeito da deficiência, a respeito da questão da acessibilidade, né? Sabe daquele ditado que você divulga a dificuldade para vender a facilidade?
Oh, e é como?
É exatamente isso.
E você acredita que algum dia aqui no Brasil, quem vai falar pela pessoa com deficiência é a pessoa com deficiência e não alguma filantrópica?
Entre as outras deficiências, sim. Os cadeirantes já se falam por si. Os Down, pessoas com síndrome de Down, passou no Fantástico há poucos dias atrás aí, aquela série Qual é a Diferença? Que o Drauzio Varela apresentou, as pessoas com síndrome de Down apresentando. O próprio rapaz que apresentava tinha síndrome de Down. Então, as pessoas com síndrome de Down, surdas, as pessoas com cadeira de rodas. Agora, cego falar por si, eu já tenho as minhas dúvidas. Eu acho que a pessoa cega parece que não consegue sair do colo da mãe ou do colo do dono da instituição. E isso seja por limitação pessoal, isso seja por comodismo. Seja qual for, é uma questão difícil, uma questão complexa, que não deveria ser, mas infelizmente ainda é, e eu não vejo luz no fim do túnel para essa coisa, não. Eu acho que o cego, o movimento de pessoas cegas, eu nunca chamei de movimento. Eu sempre chamei de estacionamento. Né? Eu falo assim, o estacionamento das pessoas com deficiência visual, porque está tudo parado, ninguém se mexe, e aí ficam esperando essas organizações aí que dizem ser representativas, que não são pipoca nenhuma de representação. Elas representam a si mesmas e defendem interesses dos seus financiadores. Então não estão nem aí para a pessoa cega. Então, enquanto isso não acontecer, enquanto a pessoa cega não for protagonista das suas coisas, ela nunca vai ter nada. Vai ficar sempre esperando esmola, resto, o que sobrou, o que alguém pensou, o que alguém deixou, o que alguém teve dó e deu. Agora, aqueles que vão para cima e tentam conseguir, conseguem alguma coisa, conseguem quebrar um pouquinho o preconceito, a discriminação, e como eu te falei, eu, mesmo sem processar um monte de editoras, muitas me vendem livros acessíveis. Agora eu tive que ir lá buscar, pedir, pagar, né? Sair da zona de conforto. Para quem não vai atrás, não adianta, né, Renato? Não adianta. Para quem não vai atrás, ficar esperando em casa, você não vai ter. Não adianta. E a pessoa cega tem muito esse costume de ficar esperando em casa. É, na maioria das vezes, desculpa,
só deixando claro, a maioria das pessoas, eu não falo todo mundo porque eu tenho muitos amigos que lutam, batalhadores, mas infelizmente a maioria das pessoas com deficiência visual são acomodadas.
É, e esses quando vê uma pessoa batalhando, lutando pelo seu direito ou pelo que ela quer, acaba falando que é um fresco, que é um agitador.
É, eu tenho muitos apelidos, né? Os alunos me chamam de falar, ah, ele é riquinho, ele pode pagar o advogado. Os caras não sabem que eu parcelei o advogado em um ano para pagar, né? Então, assim, ele é snob. Não, eu só quero o meu direito. Eu não admito, Renato, eu não admito que uma pessoa abra uma livraria e entra uma pessoa que enxerga, compra um livro, entra outra. Eu entro, o cara fala pra você que não tem nada. Vai lá na instituição de caridade. Eu não admito ouvir uma coisa dessa. Eu vou em cima, parece que meu sangue ferve. Agora, tem gente que tá acostumado, que vai, que, ah, então tá bom, então eu vou lá ver se eu tenho, se eu consigo. Né? Agora, eu sou uma questão de indignação. Eu fico indignado quando isso acontece comigo. E não engulo. E aí, a gente fica... Algumas pessoas passam a gostar da gente, outras pessoas passam a não gostar. E parece que, infelizmente, a maioria passa a não gostar. Ah, ele é muito metido, ele faz isso, aquilo. Não, eu não estou fazendo nada para me aparecer. Eu estou fazendo isso para garantir o meu direito. Se alguém quiser garantir o seu também, que faça igual, ou então se conforme com a situação que tem.
Pois é, Beto, o nosso papo está muito bom, como de costume, mas o tempo voou. Você quer deixar algum contato seu, do seu site, para quem ouviu a entrevista?
Eu vou deixar os endereços aí para o pessoal visitar, se quiser saber mais dados, que é o site do Mola, que está lá, que é www.livroacessivel.org. E tem também o nosso Facebook, que é o www.facebook.com/MolaLivroAcessível, que é a fanpage do Mola. Você pode curtir essa página e ficar acompanhando lá os nossos movimentos. E por aí, lá no site tem um contato, do site você entra no blog, do blog você pode entrar em contato com a gente, acompanhar os movimentos da gente aí, que na verdade a luta pelo livro acessível continua, né? Mas agora de uma maneira mais individual, eu estou lutando por mim. E se alguém quiser vir na carona, aí venha, porque quando eu estive lutando por todo mundo, eu não achei muita gente para me acompanhar, justamente por tudo isso que nós falamos até agora. Então eu luto sozinho e se alguém quiser acompanhar ou quiser copiar aí depois dessa luta, pode copiar à vontade, eu publico tudo lá no site. Fica à vontade para olhar e tentar ver alguma coisa, né, que interessa.
Beto, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo para a nossa entrevista e despeça do nosso ouvinte, por favor.
Um abraço para todo mundo e agradeço a oportunidade de falar de novo com vocês, com o Renato, e sempre que precisar, Renato, a gente está à disposição. Fica à vontade para procurar para a gente se falar.
Eu que agradeço, ouvinte. Hoje eu falei direto do Balcão do Mola, Movimento para o Livro Leitura Acessíveis no Brasil, com seu coordenador Nasiberto Lopes de Oliveira. Fico por aqui. Na sequência, Vandro Rosola e o seu programa Salada Musical. Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato, e teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Fico por aqui agradecendo o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem com Deus, até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos, vós. Há 11 anos em seu coração.